Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Fim de ano, festas ou reflexão? O tema de hoje, para a gente falar um pouquinho com você, estamos aqui falando com você diretamente, fazendo a sua companhia, recebendo por aqui também o nosso companheiro Hélio Delanossi, que chega para nos fazer companhia. Bom dia, Hélio Delanossi.
Bom dia a todos.
Nós estamos falando sobre fim de ano, festas ou reflexão, e vamos perguntar então para os nossos convidados aqui, para os nossos companheiros da mesa, inclusive para o Hélio também agora, por que é então que nós estamos falando da alegria, etc., e por que o tema do programa de hoje é festas ou reflexão? Tem que ser um ou outro? Tem que ser a festa ou tem que ser a reflexão, Hélio?
Acho que são os dois, né? Porque toda vez que nós festejamos alguma coisa, significa que nós refletimos sobre ela. Porque, poxa, isso é digno de que eu festeje, né? Ou de que eu fique triste, ou que eu fique alegre em função de alguma coisa que aconteceu. Isso significa que você refletiu sobre alguma coisa e você decidiu, em função disso, então, festejar. Nesse caso aí, ó, passei mais um ano que se passou, eu vou começar um novo ano, estou tendo uma nova oportunidade, né? Começa todo esse processo. Então, a reflexão vem junto. O que acontece sempre que as pessoas acabam, como vocês estavam dizendo aí, a partir da festa, não tem que necessariamente ser uma coisa que você tem que sair do ar, né? Quer dizer, mas que você começa a fazer, você esquece que você está fazendo, porque você toma certas atitudes que te deixam... você perde a sintonia com o que você estava festejando. Você não sabe nem mais o que você estava festejando. Depois do primeiro gole, né? Muitas vezes você esquece que você estava festejando e aí fica igual a qualquer outro dos dias, né? Eu acho que é perfeitamente legítimo que você festeje quando você passou um ano. Eu, nesse caso, estou entrando no ano de 2008, no caso agora. É claro que isso, a gente ontem falava com uma pessoa. Ah, mas para mim o ano começa todo dia, né? Todo dia é um ano novo. Eu falei, mas tá, é verdade, né? Isso é verdade. Porém, a humanidade, o ser humano precisa dividir o tempo em épocas, né?
São expectativas, não é?
É, em épocas. Então, em décadas, em milênios. Quando você se refere, sempre se refere no milênio tal, no século tal, né? No ano tal, no mês tal, aí você vai dividindo, mês, ano, dia, e chega no dia, foi na parte da manhã, foi na parte da tarde, quando chega na parte da manhã, você fala, foi antes do almoço, né? Foi depois do almoço, e nós temos necessidade de fazer essas coisas, até para a gente poder avaliar, para que nós fazemos isso? Para poder avaliar. Então, acho que é fundamental que se aproveite esse momento para avaliar.
Até porque fica, os grandes acontecimentos da humanidade ficam marcados por acontecimentos que nós cronologicamente damos datas para eles, né? Então, nós dizemos assim, olha, lá no início do século XIX, Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Né?
Essas músicas são da década de 60.
Isso, exatamente. O homem precisa disso. Tem uma necessidade de uma reflexão por trás, não tem? Não tem, Sérgio?
Tem. Mesmo porque nessa questão da divisão do tempo, a nossa vida é dividida em ciclos, né? A vida do mundo é dividida em ciclos. Nós temos primavera, verão, outono, inverno. Nós temos um momento de se plantar, um momento de se colher. Isso tudo acontece na nossa vida. Então, esse período de um ano é efetivamente um ciclo que se inicia e que termina. E aí é que vem a importância da reflexão a respeito. O que eu fiz esse ano? O que eu fiz de bom esse ano? O que eu fiz de errado? Porque a gente erra muito, né, Turibo? Às vezes a gente faz de conta que não percebe, às vezes a gente tenta não ver isso daí direito, mas a gente erra muito. E o curioso é que a gente aprende com os nossos erros. E é por isso que é necessário a gente refletir a respeito.
Você colocou muito bem, nós erramos muito, e ao mesmo tempo em que nós erramos muito, nós também deixamos de refletir sobre esses erros, né?
Mas, e esse aqui é o grande problema, porque enquanto que eu não reconheço os meus erros, as minhas dificuldades, eu não tenho condição de aprender com eles. Então, somente no momento em que eu peguei e pensar assim, poxa vida, eu tomei uma atitude inadequada num determinado momento da minha vida, eu agi inadequadamente com determinada pessoa. Enquanto que eu não reconhecer isso e não procurar as razões pelas quais eu fiz isso, pelas quais eu agi daquela maneira, eu não vou ter condição de pegar e tentar ajustar esse meu comportamento. Vai daí a importância da reflexão, vai daí a importância de olhar para dentro de si mesmo. Só que no nosso dia a dia, nós nem sempre temos tempo para isso, porque a gente está correndo atrás da nossa sobrevivência, a gente está correndo atrás das nossas dificuldades e tudo mais. Então, quando chega nessa época, que é uma época até que a gente diminui o nosso ritmo, é uma época que tem uma série de feriados, a gente passa um pouquinho mais de tempo em casa, é o momento de pegar e olhar, fazer o balanço. As empresas fazem o balanço.
Nós também
todo
devemos
ano.
Fazer.
Nós precisamos, né, fazer esse balanço. Poxa vida, eu produzi muita coisa boa esse ano, mas eu também errei muito esse ano. Então, o que eu posso fazer para valorizar as coisas boas que eu fiz e para tentar diminuir as coisas erradas que eu fiz?
Deixa eu falar. É o seguinte, e essa reflexão é muito importante também, que a gente faça a mesma antes dessas festas, que as coisas sejam antes da festa e não depois. Porque dependendo do comportamento dos indivíduos dentro da festa, em função de um ano que passou, pode ser que o momento seguinte ele não consiga mais fazer reflexão nenhuma. Porque ele se entregue. Vamos supor que ele se entregou ao exagero das festas e ele causou um acidente e hoje ele não está mais entre os vivos para que se faça essa reflexão. Então é importante que faça antes da festa.
E mais do que isso, é até aproveitar esse momento, que é o momento da reunião, é o momento do reinício, né, que a gente pode falar assim, até para reconstruir às vezes algum relacionamento que ficou meio abalado.
É consertar, né?
É a oportunidade de perdoar, é a oportunidade de tentar reajustar aquela situação, às vezes, que ficou meio mal esclarecida durante o ano, sabe? Poxa vida, para que eu vou levar uma mágoa? Para que eu vou levar uma tristeza num novo período que se inicia, né? Vamos começar um novo período zerado, vamos começar um novo período, assim, com uma nova visão.
Vida nova.
Uma nova abordagem, né? Exatamente. Vida nova é a oportunidade do recomeçar, né?
Ô Hélio, deixa eu falar uma coisa para você. O Sérgio e o Valdir falaram uma coisa aqui muito interessante a respeito dessa questão das nossas reflexões, a respeito do nosso comportamento. E a gente fala assim, até o Sérgio colocou muito bem aqui, onde eu errei, o que eu poderia ter feito para melhorar a minha condição de vida, como é que está o meu erro, a minha situação. E eu queria perguntar então agora, Hélio, o seguinte, não é meio chato a gente ficar falando só dos erros, a gente ficar pensando sobre o nosso, onde eu errei, não é meio desagradável, porque o ser humano tem uma condição natural de achar que sempre está certo. Nós somos naturalmente impelidos a acharmos que estamos sempre certos, né?
Aliás, aproveitando isso daí, nós estamos certos e o outro está errado.
Ah, os outros errados, é sempre assim, né? Então, e se você perguntar para os outros, eles vão dizer assim, não, eu sempre estou certo, vocês estão errados. É assim mesmo, né? Então, eu pergunto para você, Hélio, não é meio desagradável ficar pensando só naquilo, nas coisas erradas que nós fizemos, só nos erros? Não é meio chato para o ser humano conviver pensando nas coisas erradas?
Não só é chato, como também a gente não consegue fazer isso. Porque as pessoas, as outras que nos dizem isso daí, você errou aqui. Dificilmente a própria pessoa consegue ver que ela errou. As outras falam, você errou, você fez isso, você fez aquilo e tal. Então, isso tem uma técnicazinha que deve ser feita quando vai começar um ano, ou qualquer coisa que você for fazer. Se você não tiver objetivos, né, feito assim, metas para você, você não sabe quanto você errou, quanto você acertou. Somente que você saia para dar uma caminhada, né? Vou caminhar, vou, o médico mandou caminhar, vou começar a caminhar. Então você começa, quando você for começar a caminhar, você precisa determinar o objetivo. Vou caminhar uma hora, certo? É um objetivo, vou caminhar uma hora. Aí você não conseguiu caminhar uma hora, você conseguiu caminhar 20 minutos e cansou, certo? Ok. Você errou porque não caminhou uma hora? Não, e está implícito um erro nesse processo, certo? Ah, não, eu era uma hora e foi só 20 minutos. Mas você avaliou, foi só 20 minutos, eu preciso melhorar ainda, preciso melhorar ainda, faltou aí 40 minutos para isso daí, para eu poder fazer o que eu estava me propondo. Então o que a pessoa tem que fazer é fazer ter metas. Quando vai começar um ano, não basta você festejar o que passou, você tem que fazer metas para o que virá, para o ano que virá. Nessas metas que você vai traçar, e ainda aí sim você já tem noção de todos os erros cometidos, que as pessoas te disseram que você errou, e você se propôs a refletir sobre aqueles erros, se você de fato você acha que você errou mesmo, então você põe metas de você, no ano que vem eu vou corrigir isso, vou corrigir aquilo, eu vou voltar a estudar, eu vou me preparar melhor para errar menos nesse ponto, eu vou cuidar melhor do meu carro, eu vou me relacionar mais, visitar mais vezes o meu filho, a minha filha, que casou, eu nunca vou na casa dela, certo? Ou eu vou começar a ir na casa da minha mãe, que eu larguei de ir na casa da minha mãe, sendo quase eu não fui lá, então eu vou me propor aí uma vez por semana, pelo menos na casa da minha mãe. Enfim, você estabelece todos esses... Vou começar a visitar, arrumar um jeito de me encontrar com meus amigos da escola, que eu nunca mais encontrei com eles.
Se eu não puder, eu posso ligar também, né? Vou ligar uma vez por semana.
Você vai fazer,
vou escrever uma cartinha para os amigos.
Vou fazer um planejamento. Você vai fazer um planejamento de como vai ser o seu próximo ano em relação a essas... Uhum. Tanto as coisas materiais, quanto as coisas também... as coisas afetivas, do laço afetivo, do nosso dia a dia, e também das coisas espirituais, por que não, né? E porque, principalmente, né? Vou me preparar melhor espiritualmente. Quando eu falo espiritualmente, não é necessariamente no centro espírita, mas na minha igreja. Eu vou visitar mais a minha igreja, o meu templo, eu vou estudar, vou fazer um curso.
Vou procurar seguir mais os preceitos que a
minha religião estabelece, certo? Eu vou dedicar um dia por semana para isso. Enfim, você estabelece. Aí sim, quando você chegar no final desse período que você estabeleceu, aí você pode avaliar o que você errou. Aí você tem chance de errar. Aí você vai chegar e falar, não, o que, que eu não cumpri? Né? Eu não cumpri isso, não cumpri aquilo, não cumpri aquele outro, né? Ok, é para ficar chorando, para ficar chato, como você falou, vou ficar vendo
erro. Vou ficar só pensando em erro, né?
Não, é chato isso. Por que, que eu não cumpri? Você vai avaliar, não cumpri, por que será que eu não cumpri? Porque faltou aqui, faltou aquilo. Bom, e agora eu vou me preparar melhor para isso. A pessoa vai indo e cada vez ela vai melhorando.
Né? Sérgio, você queria fazer um comentário, né, Sérgio?
Eu acho que a palavra-chave é essa que o Hélio falou, é avaliar. Porque normalmente quando a gente trabalha com os nossos erros, a gente tem muito aquela questão da culpa, sabe? Ah, poxa vida, errei. Sabe, aí eu começo a me lamentar porque eu errei. A partir do momento em que eu entendo que eu sou um espírito em evolução, que eu sou um espírito jovem, independentemente da idade cronológica que eu tenho nessa encarnação, nós ainda somos espíritos jovens, nós somos crianças espirituais. Então é muito natural que nós, nessa fase de aprendizado que nós estamos, nós erremos muito. E é por isso que a gente precisa nos debruçar sobre os nossos erros sem a questão da culpa. O erro faz parte do processo de aprendizado. Tá certo? O que nós precisamos, sim, é não insistir nesse erro. E vai daí a importância da avaliação, mas uma avaliação sem culpa.
Sem culpa,
sem martírio, né? Sem falar, meu Deus do céu, eu não faço nada certo. Não, a gente faz muita coisa certa. A gente faz muita coisa boa. Do mesmo jeito que a gente faz muita coisa errada.
Mas deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. Nós estamos falando aqui do erro, que eu posso avaliar o meu erro, etc. Mas vamos imaginar uma pessoa que está num asilo, por exemplo. Ela vive num asilo, está acamada... Não tem familiar, não tem ninguém, ela vive ali sozinha o tempo inteiro, ela não tem como se locomover, porque ela está internada num asilo ou numa cama de hospital, alguma coisa. Que erro essa pessoa pode ter cometido durante um ano? O que ela poderia ter feito que ela não fez? Ela não tem como ela estar presente em algum lugar. Teria alguma coisa para a gente avaliar o que ela poderia ter feito? O que ela poderia ter feito? O que ela poderia ter realizado e não realizou?
Existe uma coisa fundamental. Nós temos os nossos problemas, que são todos resultados de nossos erros, nesta ou em outras encarnações. Às vezes a gente fala assim, poxa vida, mas o que eu fiz para merecer estar nessa cama, né? Nossa, eu nunca fui uma pessoa ruim nem nada.
Deus está injusto comigo.
Deus está sendo injusto comigo. É a grande oportunidade do aprendizado. É esse refletir, o que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso aprender? Às vezes o que a gente precisa aprender é ter paciência. Às vezes o que a gente precisa aprender é ter tolerância. E novamente é a questão do refletir, tá certo? Se eu passei esse ano todo preso numa cama, mas revoltado com aquilo, insatisfeito com aquela minha situação, talvez o aprendizado que eu precisaria ter é exatamente a aceitação. Reconhecer a bondade de Deus até naquilo que estava acontecendo comigo. Tá certo? Sempre existe, em todas as situações da nossa vida, existe uma oportunidade de aprendizado.
E essas pessoas normalmente têm o precioso tempo de estarem orando, porque a oração...
Uhum. A oração que ela poderia fazer...
Exatamente. Tá? A oração que ela faz, essa oração, o plano espiritual vai pegar a oração que ela está fazendo e vai em benefício próprio dessa pessoa e em benefício dos outros também. Então, aí é um momento propício para esse tipo de coisa.
Então, mas que tinha duas pessoas, algumas pessoas que estavam nessa situação que você citou aí, e uma delas, a cama dela, ficava ao lado de uma janela. E a outra não ficava...
São as duas no hospital, Hélio.
Ficava distante da janela, né? Numa dessas casas de hospital. Então, ele perguntava... Esse que ficava longe da janela perguntava como é que está o dia aí fora, né? Aí o que está na janela falou assim, mas está lindo o dia, viu? Hoje está bonito. Tem, a árvore está cheia de passarinho, mas tem cada passarinho lindo nessa árvore. Tem que ver que dia, olha, nasceu uma flor na árvore hoje. Ele contando, olha, hoje tem flor na árvore. E a maior vontade que aquele camarada que estava longe da janela era mudar de cama.
Para
poder ver tudo isso. E ele não tentou, fez gestões lá para tentar mudar de cama, mas não, ninguém mudava ele de cama. Aí um dia, para surpresa dele, aquele que estava na próxima janela, ele faleceu, né? Desencarnou. Desencarnou e ele falou, uma coisa que ele fez, olha, ele nem perguntou se ele...
podia ou não podia.
Agora eu quero aquela cama, eu quero ir para a janela, agora eu quero ir para lá. Aí mudaram ele para perto da janela. Quando ele mudou para a janela, ele olhou... Ele viu, não via, não tinha árvore, não tinha nada. Que se enxergar da janela era um paredão do outro prédio, do lado, assim, né? Aí ele perguntou e falou para a enfermeira, mas peraí, mas como é que ele me falava que tinha árvore, que tinha passarinho, que estava tão bonito o dia, assim, não vejo nada aqui? Ele falou, não, ele era cego, essa pessoa que estava aqui era cega, ele não enxergava nada. Então, ele levava esperança, ele estava ali dentro,
construía
e ele
estava
construindo
novas,
né? Uma vida melhor para o outro. Então, mesmo você estando internado, você estando numa cama, você estando em uma situação muito difícil, imagina que está vocês dois presos no elevador, né? Na mesma situação, os dois em pânico, o que você pode fazer? Levar esperança para o outro que está do lado. Gente, já vai chegar alguém aqui, né? Calma, certo? Você tem que interagir com a outra, você tem que estar construindo, sempre na pior situação que você possa estar, você tem que estar sempre construindo. Quer dizer, tendo a capacidade de imaginar, não só imaginar, de acreditar em si que Deus está presente e que alguma coisa de boa vai vir, vai acontecer. E você tem que levar essa esperança para as pessoas que estão em torno de você, né?
Essa historinha que o Hélio contou para a gente é uma história que consta dos livros. Só que eu conheço uma pessoa real que age dessa maneira.
Desse jeito mesmo.
Eu conheço uma pessoa real que é um dos grandes exemplos da minha vida, que ele teve infarte algum tempo atrás. Ele acabou indo para o hospital, ficou lá um tempinho. Mas ele é de tal maneira espiritualizado, de tal maneira carinhoso, sabe? De tal maneira atencioso com as pessoas, que ele saía da cama dele e ele ia visitar os doentes próximos da enfermaria e tudo mais, levando a eles as esperanças, esse reconhecimento de que Deus estava presente, a ponto de que quando ele saiu, quando ele teve alta do hospital, o pessoal reclamou que ele foi embora.
Pô, você não pode ir embora, né? Bom, nós vamos responder a perguntinha aqui do Adalberto, que chegou pra gente. O Adalberto diz assim, ó, será que nós não podemos considerar a passagem do ano velho para o ano novo como sendo uma nova reencarnação universal? Hein, Hélio? Será que não pode ser uma nova reencarnação universal?
Antes ou depois do...
Não, podemos responder antes, antes do intervalo.
É o que nós estamos falando, é o renovar, né? É o renovar. A reencarnação, qual é a... Por que que Deus deu essa oportunidade da reencarnação? Imaginemos que os espíritos nascessem e vivessem reto, como dizia um amigo meu, reto e direto, né? Ele ia até ele ficar... Como é que ele ia poder avaliar essas encarnações? E como é que ele teria novas oportunidades diferentes, assim, de conviver com outros grupos de pessoas, de rever, de se reencontrar com outras pessoas com as quais ele já não consegue mais se relacionar na vida presente? A reencarnação dá essa oportunidade, quer dizer, aparentemente ela apaga um período, muda as pessoas, as vestes das pessoas, as pessoas voltam, em outro com outras vestes, né? Se relacionam com as mesmas pessoas novamente, em situações contrárias, né? E aí ele tem a oportunidade de rever os equívocos. Então, quando a gente fala que um ano novo
é uma reencarnação
universal, pode ser dito, sim, dentro de uma, logicamente, de uma licenciatura poética, né?
É claro.
Poética, você dizer, ó, puxa vida, nós estamos vivendo... É uma nova oportunidade. Eu falo sempre lá onde eu trabalho com o pessoal, gente, quando eu fico, eu trabalho na parte da manhã, o pessoal chega, olha, o dia está bonito, está inteirinho hoje, hein? Você tem o dia todinho para você hoje. Você pode fazer o que você quiser hoje. Olha, aproveita esse dia. Quando começa uma semana, fala, gente, é segunda-feira, hein? Vamos lá, hein? Você tem uma semana inteira agora para você acertar tudo que você precisa. É uma esperança. Então,
e com relação à pergunta do Adalberto, eu só diria que não é reencarnação, porque ele vota no mesmo corpo, né?
O ano não, né? Bom, geralmente nós fazemos aí algumas resoluções.
É que nós não vemos, não percebemos, mas o planeta muda muito, né? Todos os dias. A gente não consegue perceber, né?
Então, geralmente nós fazemos algumas resoluções aí de ano novo, tomamos algumas decisões, etc. Né? Decidimos, agora nós vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de discutir, né? Existe algo que nós podemos fazer a esse respeito, porque nós nem sempre nos lembramos disso depois, né? Será que nós podemos fazer alguma coisa para nós recuperarmos, restabelecermos esses nossos compromissos conosco mesmo? Nós vamos responder isso depois do intervalo. No Mundo Emissora não, que nós vamos voltar já.